Oi, 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 varões e varoas. Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast maravilhoso. Gostaram da introdução, gente? Eu espero que sim. Bom, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estou muito contente de poder estar aqui mais uma vez. Tenho planejado fazer um episódio por semana, porque dá tempo de preparar uma palavra, dá tempo de eu conciliar o podcast com os meus estudos, principalmente essa semana, que tá uma correria, mil e uma provas, mil e uma atividades, então foi assim que eu me planejei. Quero falar para vocês que eu criei um Instagram próprio pro podcast, para eu ficar um pouquinho mais conectada com vocês, e se vocês quiserem falar comigo, é do mesmo nome, sou cristã ainda aí, pesquisem lá. Como eu disse para vocês, tá tudo no começo, tá tudo recente. Mas eu sempre tenho postado versículos. Eu também vou postar alguns videozinhos, alguns IGTVs. E eu sempre tô dando um mini spoiler da palavra do episódio. Então, vão lá, confiram. E é isso, essa foi a mini novidade. Novamente, eu estou fazendo aspas com as minhas mãos. E bom, vamos lá para mais um episódio. Bom, gente, quando eu tive a ideia desse projeto do podcast, eu já estava com essa ideia na minha mente de sempre trazer a palavra de Deus, porque antes da gente trazer teorias, opiniões e testemunhos, sempre temos que nos basear na palavra de Deus. Então, foi assim que mais ou menos eu me organizei. Toda semana, todo episódio, eu vou estar trazendo português. Está trazendo uma palavra para vocês de edificação, tanto para mim, né? Porque nós todos precisamos do Senhor, nós todos precisamos do alimento do Senhor. E também falando um pouquinho, conversando um pouquinho com vocês sobre algumas coisas e algumas pequenas curiosidades. Eu acho é assim, tá? Vamos colocar aí. Bom, vamos lá. A primeira palavra assim que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo de número 14. Não tem problema se você não tiver a Bíblia aí na mão, não tem problema, eu vou estar lendo o versículo. E vamos lá, vamos começar. Diz assim a palavra do Senhor: Eu vos escrevi pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando eu estava preparando a palavra para o primeiro episódio, o Espírito Santo colocou muito no meu coração para trazer sobre essa relação entre o cristão e o mundo. E essa palavra também serve para mim, gente. Do Espírito Santo me colocar aqui para falar, ele também falou comigo. Esse é um dos versículos que eu acho mais tremendo da Bíblia. É um dos versículos que mais fala comigo e é um dos versículos que eu mais tive experiências. E, bom, começando do início. Nós devemos saber, não só os jovens cristãos, não só os velhos cristãos, mas todos os cristãos devem ter o conhecimento que nós não somos daqui, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E devemos ter essa noção de que nós não podemos nos contaminar, nós não podemos ser iguais. Porque o Senhor não nos criou, o Senhor não nos chamou para ser iguais. E um versículo que eu acho mais claro possível é: Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, nós estamos aqui na terra, enviados por Jesus Cristo para fazer a luz dele brilhar. Nós estamos aqui para fazer a diferença que Cristo nos chamou para fazer. Então, nós devemos saber e ter o conhecimento, ter a noção de que nós não somos daqui, nós não devemos ser iguais. E Camille, por que que esse versículo fala tão forte com você? Esse versículo fala forte comigo pela primeira parte, que é: Jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, já vencestes o maligno. Eu falo por mim. Eu, Camille Costa, tenho muitos conflitos comigo mesma. Tenho muitas lutas e muitas batalhas com o meu próprio eu, com o meu próprio ego, com as minhas próprias fraquezas e as minhas próprias dificuldades. Só que esse versículo me dá força, porque ele fala que através do Senhor, através da palavra de Deus, o Senhor tem me fortalecido e eu já venci. Eu já venci. Sabe qual foi o momento que eu e você já vencemos todas essas batalhas e lutas que nós estamos enfrentando todos os dias? Nós vencemos a partir do momento que o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz. A partir do momento que o véu foi se rasgado. A partir daquele momento, nós já vencemos. Então a Bíblia, ela é clara, ela não fala um se, ela não fala um porém, ela não fala um mas, ela não fala que nós venceremos. Nós já vencemos. Então, para mim é algo muito forte isso, porque por mais que eu tenha dificuldades, que talvez ao meu olhar carnal, talvez eu não consiga, talvez eu não vá suportar, o Senhor tá me falando que eu já venci, que eu sou forte, através do Senhor eu sou forte. Então eu venho te falar, eu não sei pelo que você tá passando, eu não sei se você está lutando contra a ansiedade, contra a depressão, contra transtornos, contra alguém da sua família, contra qualquer outra dificuldade, qualquer outro leão que o Senhor está colocando para nos colocando para nós matarmos. Eu venho te falar que você já venceu. Jesus Cristo é contigo, o Senhor é contigo, e aqui é uma prova viva que você já venceu. Então, vamos lá, nós já vencemos. O Senhor assim começa falando sobre isso, nós já vencemos. Então o Senhor parte para outro tópico muito importante, que é: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Nós não devemos amar o mundo, nós não devemos, eu não digo nem aproveitar, mas nós não devemos satisfazer as nossas próprias vontades carnais, que nós sabemos que não agrada ao Senhor. Como assim, Camille? Não entendi nada que você falou neste momento. O amar o mundo, o eu querer, por exemplo, eu, Camille Costa, não me sinto bem indo a festas onde toca músicas seculares. Eu não me sinto bem porque eu sei que eu não vou estar agradando ao Senhor naquele lugar. Porque eu não acho que à tarde, por exemplo, domingo à tarde, eu vou para um churrasco e acaba tocando pagode, eu danço e canto pagode, chega domingo à noite, eu vou na igreja. Eu não acho que o Senhor vai receber a minha adoração, porque como que eu estava à tarde cantando músicas seculares, aproveitando o mundo, satisfazendo a minha vontade, satisfazendo o meu prazer, e à noite eu chego e me humilho aos pés do Senhor? Então, eu acho que esse é o nosso conflito. Nós não devemos amar o mundo ou satisfazer os nossos prazeres, as nossas vontades carnais. Porque o nosso amor pelo mundo, o nosso prazer pelo mundo, ele corrompe a nossa comunhão com Deus. E todo o propósito, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, Jesus veio ao mundo para criar novamente essa ligação, essa ponte entre eu e Deus, entre o homem e Deus. E eu vou lá e corrompo essa comunhão. A comunhão que Jesus morreu na cruz para eu ter, eu corrompo ela a partir do momento que eu amo o mundo. Não estou falando aqui, gente, de mundo natureza, tá? De mundo floresta, não estou falando disso. Estou falando do mundo, vamos assim dizer, espiritual. O mundo com prazeres, com o mundo pecaminoso, ok? Para deixar bem claro isso. Então, o amar o mundo nos leva a um declínio espiritual. Porque muitas pessoas, eu já passei por isso, falando nisso, que é o esfriamento espiritual. Porque a maioria das vezes nós estamos divididos. Nós estamos, como dizem por aí, um pé no mundo, um pé na igreja. Nós estamos tendo um conflito dentro da gente sobre esse amar o mundo e amar a Deus. Aí o Senhor continua: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Gente, a Bíblia, ela é mais do que clara, que o dom mais precioso é o amor. E o amor de Deus, que é a empatia, o respeito, a lealdade e todas as outras coisas boas que vêm do amor de Deus, precisa estar em nós cristãos. Porque eu tenho uma opinião muito forte sobre que você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode entregar aquilo que você não tem. Quando nós vamos fazer um evangelismo, nós estamos pregando Jesus Cristo, nós estamos pregando o amor dele. Então, como eu posso pregar o amor se eu não tenho amor? Como que eu posso pregar o amar a Cristo se, maioria das vezes, em nosso cotidiano, nós não amamos a Cristo? Tá vendo como tudo isso é um baita de um conflito espiritual, digo? Então, aqui o Senhor está falando, ó, não amem o mundo, não amem o que no mundo há, porque o amor, o meu amor, não vai estar em vós. E o amor, que é a base, creio eu, de tudo, de toda a palavra de Deus, porque do amor de Deus vem a misericórdia dele, vem a graça, vem a força, vem a capacitação, vem o fortalecimento. Então, se você ama o mundo, você não tem o amor de Deus. Com isso, você não tem nada. Com isso, você não vai suportar. Com isso, muitas das vezes, nós caímos. Eu caí. Há um tempo atrás, no caso. Não, não, agora. Então, tudo isso é a base. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos amar o Senhor, nós devemos focar os nossos olhos aos céus, nós devemos nos dedicar e ter comunhão com Cristo, porque a comunhão com Cristo é o odiar o pecado, é o não amar a iniquidade, é o, vamos assim dizer, ter nojo do pecado constante. Porque assim, quero que vocês entendam que nós somos pecadores. Desde que nós nascemos do ventre das nossas mães, nós somos pecadores. Mas nós não devemos deixar o pecado ser algo constante em nossas vidas. Pecamos, pecamos, nos arrependemos, nos arrependemos. Agora é lutar para não cometer o mesmo erro, para não cair no mesmo pecado, no mesmo erro. Isso é você ter uma comunhão com Cristo. Você odiar a iniquidade ao ponto de você lutar contra si mesmo para não cometer um erro que você cometeu no passado. É difícil? É difícil. É uma luta? É uma luta. Muitas vezes nós nós caímos e não aguentamos. Muitas vezes nós caímos e nós não aguentamos. Mas o Senhor fala: vocês já vencestes o maligno. Vocês já venceram. Já venceram. Então eu acho que esse é um ponto muito. Um ponto que eu queria frisar bastante sobre esse amar o mundo. E claro que cada um tem sua opinião, eu conheço jovens mesmos que se sentem bem cantando músicas que não são, vamos assim dizer. Como que eu posso explicar essa parte? Eu tenho amigos cristãos que ouvem também, ouvem, creio eu que tá certo, músicas seculares, músicas que não tem letras pesadas, músicas que a maioria das vezes tem letras bonitas. Por exemplo, uma música que ficou muito famosa recentemente por causa do BBB, que é aquele Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, creio eu que é assim a letra. É uma letra bonita? É uma letra bonita, muitas pessoas ouvem porque se sentem bem. Então, eu acho que tudo tem uma exceção. Só que eu, Camille Costa, não me sinto bem, gente. Isso, o Espírito Santo, já tocou muito forte no meu coração. Já aconteceu coisas comigo que eu falo, olha, não vou cair no mesmo erro, não vou fazer isso, porque senão quem vai quebrar a cara no final sou eu. Então, nós devemos ter a noção de não amar o mundo, não ter prazer no mundo, não querer satisfazer sempre, 100% do tempo, os nossos prazeres carnais. Foi isso que eu quis dizer. Com todos os outros 10 minutos que eu tô aqui falando, você me ouvindo falar. Beleza, vamos pro próximo versículo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Vamos entender o que é essa concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Bom, aqui na minha explicação da minha Bíblia, para quem quiser saber, a minha Bíblia de Estudo Pentecostal. Ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela tem explicações e estudos incríveis, tá? Então é uma Bíblia que eu super aconselho. Eu aconselho também para novos convertidos, porque é uma Bíblia com uma linguagem fácil de entender, tem explicações, gente, perfeitas, tá? Então se você está procurando uma Bíblia, Aconselho essa, tá bom? É muito boa. Beleza, Camille, o que é a concupiscência da carne? Vamos começar aí. A concupiscência da carne, gente, ela inclui todos os desejos impuros e a busca pelos prazeres pecaminosos e a gratificação sensual. Ou seja, a concupiscência da carne é o pecado da carne. Concupiscência significa o pecado, a iniquidade, a sujeira, vamos assim dizer, da carne. Que é o quê? Você realizar os prazeres e desejos impuros, os prazeres da sua carne. A concupiscência dos olhos, ela é a cobiça ou desejo descontrolado por coisas atraentes aos olhos. Aqui eu nem preciso explicar muito, mas é quando você quer satisfazer algo através do seu olhar, ou sujeira dos olhos. É você sentir uma forte atração ao ver algo, né? A cobiça, o desejo descontrolado por coisas atraentes através dos olhos, proibidas por Deus, inclusive. E a soberba da vida é o espírito de arrogância, de orgulho, é o espírito da soberba, de querer se exaltar, de querer se glorificar, de trazer a honra, a glória para si mesmo, para o seu próprio eu. Isso que significa a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. E por que que eu queria falar e comentar um pouquinho sobre esse versículo? Porque tem muitas pessoas que lutam contra isso. Eu, por exemplo, sempre fui uma menina muito nada humilde, uma menina muito soberba. Eu era aquele tipo de menina que queria se mostrar, que queria ser o centro das atenções, aquela menina que queria falar que ela era boa em tudo, que ela era melhor que todo mundo. E isso eu venho trabalhando muito em mim mesma, sabe? Eu venho trabalhando a questão da humildade em mim mesma. Ok, talvez para muitas pessoas isso é uma coisa, vamos assim dizer, pequena. Mas quando você vai à igreja, que você precisa se humilhar, você precisa tirar toda a sua glória, toda essa exaltação que você tem sobre si mesmo e declarar, eu sou nada, eu sou um trapo de sujeira, eu sou, vamos assim dizer, um lixo perante os olhos do Senhor, perante a presença dele, os olhos não, né? Perante a presença dele, é algo difícil. Você sendo uma pessoa, eu, por exemplo, vou contar um testemunho que eu vi de outra mulher. Ela está, pra quem não conhece, se chama Rebecca Brown. A Rebecca Brown, ela é uma mulher americana, que ela tem um dom espiritual muito forte nessa área de libertação. É tremendo o testemunho dela, só que eu não aconselho para pessoas nova convertidas ou pessoas que estão iniciando agora, porque espiritualmente falando, os livros dela são bem pesados. Então, se você é novo convertido, se você se converteu agora, ou se você está vindo para Jesus agora, eu não aconselho você a ler os livros dela. Mas, um dos livros, ela fala que ela está ajudando outra mulher, uma mulher que era do satanismo, essa mulher se converteu e a Rebeca está ajudando ela a se levantar. E essa mulher, ela não se ajoelhava. Tamanho o orgulho e a arrogância, ela não se ajoelhava para orar. E isso teve que ser trabalhado em libertação para que ela entendesse que perante o Senhor ela era pequena, ela era imunda, ela era nada. Tanto que em Lamentações de Jeremias fala: Senhor, a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, nós somos nada. Somos pequenos, somos falhos. Somos pessoas que consistem no mesmo erro, que ficam cometendo o mesmo erro várias e várias vezes e precisa chorar e lamentar muito e se humilhar na presença do Senhor para pedir a misericórdia e a graça dele. Então, essa mulher, ela teve um processo muito grande com ela mesma para que ela pudesse se ajoelhar e se humilhar ao Senhor. Então, eu tenho trabalhado muito essa questão de humildade em mim. É algo que precisa ser trabalhado. É a soberba da vida que aqui tá falando, que eu preciso trabalhar porque não vem do Pai. Então, todas as coisas que não nos fazem bem e que nos afastam do Senhor, não vem do Senhor. Não vem do Espírito Santo, não é algo santo, não é algo que nos faz bem. Queria deixar bem claro esse pequeno parênteses. Bom, continuando para o último versículo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deixa eu respirar, gente, que eu tô falando demais, sério. O mundo passa. Todos nós já ouvimos essa frase, que o mundo é passageiro, o mundo é momentâneo. Mas a palavra de Deus, ela é eterna. E, gente, eu nunca vi um livro ser tão atual como a Bíblia. Você não vai encontrar um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, mas parece que foi escrito hoje de manhã, de tão real e tão incrível que é, e tremendo. Então, por exemplo, um versículo, se eu não me engano, está em Daniel, não tenho certeza, porque eu sempre confundo Daniel, um versículo de Daniel, que se encontra em 12:4, com o versículo de Mateus, quando o Senhor está falando do princípio das dores. Porém, eu vou abrir aqui para ter a total certeza, para não passar nada errado. Bom, em Daniel, capítulo 10, versículo... capítulo 12, versículo de número 4, o Senhor está falando o seguinte para Daniel. E tu, Daniel, feche essas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte à outra, e a ciência se multiplicará. Camille, tá, mas o que você está querendo dizer com o mundo? Aqui o Senhor está falando para Daniel, e em Mateus também, Jesus cita isso, que com o multiplicar da ciência, o amor de muitos se esfriarão. O que eu imagino isso? A evolução. A evolução de pensamentos, a modernização, tudo isso faz com que o amor de muitos se esfrie. E, pô, Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Daniel, então, há 3, 4 mil anos atrás. Mas é algo tão recente que nós estamos vivendo neste exato momento. Nós estamos vivendo a volta de Cristo. Tudo aquilo que Jesus falou, o princípio das dores. Leia lá, o Senhor, ele está perto de comer a última Páscoa, antes da crucificação. O Senhor, ele chega no monte e fala para o povo, olha, esses aqui são os princípios das dores. Quando vocês perceberem que isso aqui vai acontecer, eu vou voltar. Tá acontecendo, nós estamos vivendo a volta de Cristo. Jesus está voltando, Jesus já voltou para muitas pessoas, infelizmente, por causa da situação que estamos vivendo atualmente, mas Jesus vai voltar. Sabe aquele versículo onde Jesus fala que ele virá para buscar a igreja porque ele está preparando lugares e moradias para nós no céu? Então, tá acontecendo, Jesus está voltando. E isso foi falado há milhares de anos atrás. Milhares não, né? 2000, 3 mil anos atrás. Porém, é algo tão atual e tão recente quanto. O mundo passa. Tudo isso, todo esse lugar que nós estamos, todos esses prazeres carnais que nós estamos querendo saciar, querendo satisfazer, então vai passar. Tudo isso que nós queremos fazer, que não é da vontade do Senhor, tudo aquilo que nós queremos fazer para satisfazer a nós mesmos, que nós sabemos que não está agradando ao Senhor, que está destruindo a nossa comunhão e nosso espiritual, então vai passar. E minha mãe, gente, minha mãe, ela leva a Bíblia muito a sério, né? Minha mãe, como eu disse no último episódio, minha mãe é uma das pessoas mais rígidas e mais verdadeiras que eu conheço, como eu admiro muito ela como mulher e como cristã. E minha mãe, ela fala, um dia ela falou um versículo assim, uma frase assim pra mim, Camille, imagina num grande dia, no julgamento final, o Senhor virá pra tantas pessoas e perguntar e falar, abre as tuas mãos, cadê as tuas obras? E muitas pessoas, Camille, não vai ter obras pra mostrar, ela me chama de Mille. Mille, muitas pessoas vão estar de mãos vazias, porque elas não quiseram, elas não queriam juntar riquezas espirituais, almas, fazer a obra, viver para Cristo, mas elas só queriam juntar riquezas materiais. Só queriam fazer coisas para sua própria carne, para sua própria vontade. Imagina, Camille, chegar no julgamento final, o Senhor te perguntar cadê as tuas obras e você não ter nada para falar, você não ter nada para mostrar. Então é isso, é algo muito verdadeiro. Então o mundo passa, a concupiscência passa. Um breve exemplo, você pode estar numa festa sábado à noite, todo aquele prazer, felicidade, você sabe, eu sei, que aquilo ali vai ser momentâneo. Que todo aquele prazer que você está sentindo naquele momento, talvez o prazer da bebida, o prazer da droga, você sabe, você tem noção que é momentâneo, porque quando você acorda domingo de manhã, você não sente mais aquela alegria, você não sente mais aquele sair da realidade, você não sente mais isso. Talvez você sente a tristeza que você estava tentando esquecer volta, a depressão que você estava tentando sumir ou fazer desaparecer volta, e tudo aquilo que você tentou esquecer no sábado à noite volta domingo de manhã. Então, a concupiscência, o mundo passa, e aí você vai chegar domingo de manhã, Jesus vai voltar, você vai subir, você vai ser chamado perante o julgamento e você não vai ter obras para mostrar porque o mundo passou. O mundo se foi. A concupiscência passou. E o que que vai ficar nas suas mãos? Quais são as obras que você vai apresentar para Deus? Quais são as obras que nós vamos apresentar para Deus? O que que nós vamos falar perante Deus? Cara, isso é algo que mexe muito comigo. Porque para você, minha mãe, novamente trazendo minha mãe na conversa, ela fala muitas vezes assim para mim: Camille, se algo acontecer comigo, você sabe que em nome de Jesus eu terei a salvação. Cara, para mim, para uma mulher, para um cristão, uma cristã, virar para mim e falar: olha, se eu morrer hoje, eu vou me encontrar com Deus, porque eu tenho a certeza da salvação. É algo muito forte. É algo muito forte. Mas aí o Senhor complementa: mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Esse permanece é continuar sendo. O permanece na Bíblia, para mim, tem um poder muito forte, porque o mundo passa. Tudo passa. Talvez se eu, Camille, não permanecer em Cristo, eu também vou passar, eu vou acabar desfalecendo, caindo no caminho e não chegando no, na minha, no meu ponto de chegada, no meu objetivo, no meu alvo. Mas o Senhor fala que se nós permanecermos na vontade dele, nós vamos permanecer para sempre. E é algo lindo. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo porque às vezes é cada tapa na cara, né, que a gente recebe muitas das vezes. Às vezes eu pego a Bíblia, recebo cada tapa na cara que eu fico boba, mas eu recebo, eu falo amém. O Senhor repreende a quem ele ama. Amém, recebo. Só que as pessoas talvez pensem que ser cristão é muito fácil. Eu estou no ensino médio agora, então eu estou sendo introduzida à sociologia e filosofia. E uma aula antes, não, na minha primeira ou segunda aula, o meu professor de sociologia, ele começou a falar sobre o cristianismo de uma forma totalmente desrespeitosa. De uma forma como: ah, como podem eles acreditarem que um homem morreu e ressuscitou 3 dias depois, um organismo morto ressuscitou? E ele falando e tentando mostrar que, bom, como pode? Como eles acreditam que é algo totalmente sem lógica e que eles acreditam apenas pela fé e tudo mais? E um dia antes, eu tinha lido um versículo que eu não me lembro, porque eu sou péssima para lembrar onde se encontra versículos, onde fala: irmãos, cuidado para que não vos... Paulo fala isso, para que não vos faça presa de filosofias e vãs sutilezas. Cara, no dia seguinte eu tive uma aula onde o professor, ele tentou mostrar como o cristianismo não faz sentido, como Jesus, que eu acredito, não faz sentido, como ele não é... Eu não vou nem colocar a palavra não existe, porque não foi assim que ele colocou. Mas como não faz sentido, como não é real, como não é vivente. E bom, ele é. A palavra dele é viva todos os dias. E é isso que eu amo. É isso que eu amo da palavra. Talvez não é fácil permanecer contra a imoralidade, contra aquilo que nós acreditamos, contra aquilo que nós estamos vivenciando. Como não é fácil vermos, eu digo por mim, muitos amigos vivendo, sorrindo, ficando com muitas pessoas, e você fala: pô, eu escolhi esperar. Não é fácil. Para muitos jovens por aí que estão realmente escolhendo esperar, não é fácil. Mas bom, o Senhor me trouxe aqui para falar: no mundo tereis aflições, meus amados, mas não temas, pois eu venci o mundo. Você já venceu esse maligno, o Senhor Cristo já venceu. Então pode ter certeza que em nome de Jesus nós venceremos também, tá bom? Bom, gente, essa aqui foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer. É uma palavra que estava muito tempo no meu coração de falar para alguém, porque eu amo esses versículos, eu amo a palavra do Senhor. E creio que esse novo projeto da minha vida, o Senhor me presenteou para falar. Então, porque eu amo falar, não sei se vocês já perceberam, esse foi toda a razão de eu criar um podcast. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais um episódio. Me sigam no Instagram. Eu também tenho o meu Instagram pessoal, só que eu não sei se muitos de vocês vão querer seguir. Mas tem um perfil do próprio podcast, que é o Sou Cristã Ainda Aí. Então sigam lá. Qualquer coisa me chamam no direct, eu vou amar conversar com vocês. Me perdoem esse episódio tão longo, é porque realmente é uma palavra mais complexa, é uma palavra um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais complexa mesmo. Acho que essa palavra que eu devia ter colocado pra primeira. Pra... Ah, meu Deus! Mas bom, gente, é isso. Muito obrigada por terem assistido e ouvido até aqui. Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa falar com vocês da mesma forma que ele falou comigo. E é isso. Muito obrigada e que Deus abençoe. E eu te espero no próximo.